Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 7 de agosto de 2024. Na sua companhia hoje, Alana Ferreira, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Wurundjeri, na nação Kulin. No programa de hoje, meninas douradas, mulheres estão dominando as Olimpíadas e levando seus países ao topo do ranking de medalhas por países como Brasil e Austrália. Como é a vida na Austrália? É o podcast da SBS Português e a cada episódio, Jason Matias explora um aspecto da cultura australiana, incluindo gírias, comidas, músicas, esportes, praias e muito mais. No episódio de hoje, nada menos que esporte na Austrália. Visto de estudante mais caro. O que a Austrália perde com menos estudantes estrangeiros no país? Jason Matias fala sobre quem realmente pode sair perdendo com o aumento da taxa de visto para estudantes estrangeiros. E a Austrália é prioridade na estratégia do turismo de Portugal para a próxima década. E o que nos conta o nosso correspondente de Portugal, Francisco Sena Santos. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Mas antes, vamos às principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira. Hamas nomeia seu novo líder. Vice-presidente americana Kamala Harris escolheu o governador de Minnesota como companheiro de chapa para disputar as eleições presidenciais pelo Partido Democrata. Conflitos no Reino Unido e Bangladesh. Nas Olimpíadas de Paris, a skatista australiana Ariza True, de 14 anos, se torna a mais jovem medalhista de ouro olímpico na Austrália. E Brasil avança no vôlei para as semifinais e a seleção feminina avança para a final. Rebeca conquista ouro no solo e Simone Biles e Jordan Chiles se prostram para a brasileira, gerando a imagem olímpica mais icônica da semana. Isso e muito mais agora na SBS Português. No Oriente Médio, o grupo terrorista Hamas nomeou um dos seus organizadores do ataque de 7 de outubro em Israel como seu novo líder. Yahya Sinwar substitui Ismaili Haniyeh, que foi morto no Irã na semana passada em um suposto ataque israelense. Ao contrário de Ismaili Haniyeh, que viveu exilado no Catar por anos, Yahya Sinwar permaneceu em Gaza. Ele está no topo da lista de morte de Israel, que busca destruir o Hamas e sua liderança. E os ataques continuam de todos os lados. Autoridades de Gaza dizem que 3 homens palestinos morreram e outras 20 pessoas ficaram feridas depois de um ataque aéreo israelense que atingiu uma casa em Deir al-Balah, no centro de Gaza. Israel diz que lançou um ataque aéreo contra Hezbollah no sul do Líbano. E o Ministério de Saúde libanês diz que 4 pessoas morreram no ataque a uma casa na cidade de Mafoud, a cerca de 30 quilômetros da fronteira de Israel. Hezbollah lançou ataques de drone na cidade do norte de Israel, ferindo 2 pessoas. E o líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, está prometendo retaliação pelo ataque aéreo israelense da semana passada em Beirute, que matou o comandante do alto escalão. Eleições americanas. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez sua primeira aparição com seu novo companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz. A dupla recebeu uma recepção calorosa diante de milhares em um comício em Filadélfia. Walz, de 60 anos, é um ex-professor e treinador de futebol que serviu na Guarda Nacional por 24 anos. Os democratas esperam que ele possa conquistar os eleitores da classe trabalhadora. Ele disse que o comício de Donald Trump levaria os Estados Unidos para trás se recuperasse a presidência.
Donald Trump's not fighting for you or your family. He never sat at that kitchen table like the one I grew up at, wondering how we were going to pay the bills. He sat at his country club up in Mar-a-Lago, wondering how he can cut taxes for his rich friends.
Em Bangladesh, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, foi nomeado conselheiro-chefe do governo interino do país. Um dia após a primeira-ministra Sheikh Hasina, que esteve no poder por 20 anos, renunciar e fugir do país após uma violenta repressão e uma revolta liderada por estudantes. A mídia local está relatando que Yunus foi nomeado para o cargo pelo presidente de Bangladesh após ele ter se reunido com líderes estudantis e chefe dos três serviços militares. Yunus tem 84 anos e o seu Grameen Bank, uma organização de microcrédito, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006 pelo trabalho de tirar milhões da pobreza, concedendo pequenos empréstimos de menos de $100 americanos por pessoas nas regiões rurais de Bangladesh. Os líderes estudantis disseram que queriam Yunus como conselheiro chefe do governo interino e porta-voz deles. E Yunus disse que concordava. Já no Reino Unido, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer realizou uma segunda reunião de emergência sobre os tumultos no país. Quase 6 mil policiais estão sendo mobilizados para responder a qualquer desordem. O tumulto segue o assassinato de 3 meninas em uma aula de dança e a desinformação espalhada online de que o suspeito era um migrante. Starmer diz que mais de 400 pessoas foram presas e até agora 100 foram acusadas.
Some in relation to online activity, and a number of them are already in court. And I'm now expecting substantive sentencing before the end of this week. That should send a very powerful message to anybody involved, either directly or online, that you are likely to be dealt with within a week, and that nobody, but nobody, should be involving themselves in this disorder.
Na Austrália, a ministra de Relações Exteriores, Penny Wong, e o ministro de Defesa, Richard Mordis, se encontraram com seus colegas americanos em Washington para as consultas ministeriais anuais Austrália e Estados Unidos. O secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que as reuniões se basearão nos compromissos assumidos durante a visita oficial do primeiro-ministro Anthony Albanese aos Estados Unidos em outubro do ano passado.
As the president said last October, our alliance, the alliance between Australia and the United States, is an anchor to peace and prosperity in the Indo-Pacific, and not just the Indo-Pacific, globally. Deepening cooperation across the pillars of our alliance, security, economic, climate, clean energy, these have been the hallmarks of the work that we've done over the last few years.
A ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, falou sobre a importância da aliança Austrália e Estados Unidos.
I start by reflecting again on our relationship and the alliance, which is about who we are, it's about what we stand for, and it's also about what we want in the world. And if you look through the agenda we have, the work that we are doing together across the different lines of effort in our partnership, it is wide and it is deep and it is being renewed over and again.
Olimpíadas Paris 2024. A Austrália quebrou o recorde mundial no evento de ciclismo masculino por equipes nas Olimpíadas de Paris. Oliver Blanding, Sam Westford, Conor Lehier e Kendall O'Brien terminaram em 3 minutos e 40 segundos para derrotar a campeã olímpica Itália. A skatista Ariza True é a mais jovem medalhista de ouro olímpica da Austrália. A jovem de 14 anos ganhou a honra após vencer o evento feminino no Parque das Olimpíadas em Paris. Já o Brasil avança no vôlei feminino invictas para as semifinais, ganhando de 3 sets a 0 contra a República Dominicana. E o time feminino não perdeu nenhum set nas Olimpíadas até o momento. Quem já garantiu medalha é a seleção feminina de futebol, que eliminou as campeões do mundo de 4 a 2 contra a Espanha. E quem recebeu medalha já foi os surfistas Gabriel Medina em bronze, Tati Weston Webb com prata e Rebeca Andrade, que conquistou ouro no solo. E Brasil e o mundo pararam para parabenizar a brasileira e também o espírito esportivo de Simone Biles e Jordi Charles, que se prostraram para a brasileira no momento da medalha, promovendo a imagem olímpica da semana. A Austrália segue com 35 medalhas e subiu para a terceira colocação no ranking global de medalhas das Olimpíadas de Paris. Brasil está na 17ª posição, com 13 medalhas, e Portugal segue com uma medalha de bronze conquistada na semana passada pela judoca Patrícia Sampaio. Meninas douradas. Mulheres estão dominando as Olimpíadas e levando seus países ao topo do ranking de medalhas. Apesar de muitas vezes enfrentarem desafios maiores apenas para chegar à linha de partida ou ao campo, as mulheres estão fazendo trabalho pesado por países como Brasil e Austrália nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e levando suas bandeiras para os pódios olímpicos. O Brasil parou e se emocionou nos últimos dias com o primeiro ouro do país conquistado pela judoca Beatriz Souza na categoria acima de 78 quilos no dia 2 de agosto.
Aos 26 anos, em sua primeira participação em uma Olimpíada, Bia Souza conquistou seu primeiro título e a primeira medalha de ouro do Brasil nestes Jogos de Paris. Vamos ouvi-la.
Ah, é inexplicável, é um sentimento que não tem palavras. Eu estou extremamente feliz com tudo que eu fiz no dia de hoje. E o sabor de tudo que eu passei valer a pena é inexplicável.
Você passou pelas grandes do judô mundial hoje.
E eu sou a grande campeã olímpica.
E com o ouro que consagrou, Rebeca Andrade, a maior medalhista do Brasil, na última segunda-feira, 5 deste mês.
A RF Brasil ouviu Rebeca Andrade após mais esta conquista. Vamos ouvi-la.
Eu estou muito feliz e orgulhosa de todas as minhas apresentações, de todos os dias. Eu estou muito feliz de estar voltando para o Brasil com ouro. Os brasileiros mereciam muito e eu queria muito também, sabe? Eu lutei muito, eu fiz o meu melhor do dia de hoje. Talvez não tenha sido a minha melhor série em vários momentos, mas foi o suficiente e eu estou muito grata, muito, muito. Ai, principalmente a Deus, que me ouviu todos os dias, todas as minhas orações, meus choros, tudo, tudo. E, caraca, o ouro veio.
De Paris, Maria Paula Carvalho, da Rádio França Internacional.
Entre as 13 medalhas do Brasil, 2 de ouro, 5 de prata e 6 de bronze, 9 foram conquistadas por mulheres, sendo as 2 de ouro, 2 mulheres. Isso representa 69% da 17ª posição do país no ranking olímpico em 2024. Foi conquistado pela ala feminina do time Brasil. A delegação do Brasil foi às Olimpíadas em Paris com 276 atletas competindo em 39 modalidades diferentes, tendo 153 representantes femininas. 55% do time total eram de mulheres. Feito inédito na delegação brasileira. As medalhas do Brasil nas Olimpíadas de 2024 até o momento são 13 medalhas ao total, sendo 9 conquistadas por mulheres, 2 de ouro, Beatriz e Rebeca Andrade. Das 5 medalhas de prata, 3 foram por mulheres. Das 6 medalhas de bronze, 4 foram por mulheres. E as australianas estão fazendo trabalho pesado para conquistar medalhas em 2024. A Austrália vem fazendo um dos seus melhores desempenhos olímpicos de todos os tempos. Atualmente, com a 4ª posição no ranking geral de medalhas, o país ilha soma 33 medalhas. 13 de ouro, 12 de prata e 8 de bronze. Mas são as Aussies que estão fazendo força para levar e manter o país entre o top 5 de Paris 2024. Já são 21 medalhas conquistadas pela ala feminina australiana. 63% do rendimento de medalhas do país atualmente foi conquistado por elas. Mérito das meninas da delegação. As mulheres australianas ganharam ouro na canoagem, natação, ciclismo, BMX e outros jogos das Olimpíadas. A natação australiana vem se destacando com suas Golden Girls. A atleta olímpica australiana de maior sucesso de todos os tempos é a nadadora Emma McKeon, que ganhou sua 6ª medalha de ouro na carreira em Paris, elevando seu total de medalhas olímpicas para 14. As medalhas da Austrália em 2024 até o momento são 33 medalhas, sendo 21 conquistadas por mulheres. 13 de ouro, das quais 11 foram pelas meninas. 12 de prata, 5 pelas meninas. 8 de bronze, das quais 6 foram conquistadas por mulheres. E Portugal, Patrícia Sampaio entrou para a história do esporte português ao conquistar a medalha de bronze na categoria de 78 quilos do judô nas Olimpíadas de Paris 2024. E até o momento, o país tem apenas uma medalha, e essa graças à judoca Patrícia Sampaio, que garantiu o bronze do país luso. Austrália é prioridade na estratégia do turismo de Portugal para a próxima década. A aposta portuguesa no crescimento do turismo australiano em Portugal prevê a aposta em ligações aéreas Sydney e Melbourne com Lisboa. Isso é o que nos conta o nosso correspondente em Portugal, Francisco Sena Santos.
É isso mesmo, Alana e ouvintes da SBS. É oficial, confirmado à SBS por fonte governamental portuguesa, Austrália e Coreia do Sul são prioridades do turismo de Portugal para a próxima década. O documento de estratégia Portugal 2035, que está neste momento a ser ultimado pelo Ministério da Economia e em especial por um dos seus institutos, o do Turismo de Portugal, constata crescimento de 33% nos últimos 5 anos na procura de Portugal por turistas australianos. Só no ano passado foram registadas em hotéis e alojamentos de turismo local em Portugal 463 mil dormidas de cidadãos australianos em Portugal. Quando se refere uma dormida, significa uma pessoa, uma noite. Ora, na maior parte dessas 463 mil dormidas australianas em Portugal registadas, trata-se de casais que, em média, estão em Portugal por mais de uma semana ou mais. Lisboa, Porto, Douro, Coimbra, também os arquipélagos atlânticos dos Açores e da Madeira são os locais portugueses mais procurados por turistas da Austrália. As preferências são idênticas para os turistas da Coreia do Sul. Ora, a aposta portuguesa no crescimento de turismo australiano em Portugal, aumentar o que já existe neste momento, prevê ligações aéreas de Sydney e Melbourne para Lisboa e, claro está, regresso. É notado que o grande crescimento do turismo sul-coreano em Portugal aconteceu precisamente coincidindo com a abertura de voos diretos, ligações diretas entre Portugal e a Coreia do Sul. O turismo é um setor vital para a economia portuguesa. Representa 12,5% do produto interno bruto, a riqueza produzida em Portugal, e o país lidera de modo recorrente os rankings de excelência em turismo na Europa. A origem do turismo estrangeiro para Portugal está concentrada. 10 países representam 3 quartos dos visitantes. Representam, de facto, 74% dos visitantes. Desses 10 países que mais escolhem Portugal, apenas 3 não são europeus. São os Estados Unidos da América, o Brasil e o Canadá. Há grande crescimento nestes últimos anos do turismo oriundo dos Estados Unidos da América, também do Brasil. O turismo de Portugal confirma à SBS que a Austrália aparece no 14º lugar global no ano 2023 na lista de países emissores de turistas para Portugal em número de hóspedes. Vai então ser criada uma unidade específica para a promoção do turismo de Portugal na Austrália, na Coreia do Sul, também no México, outro país onde é notório o interesse pela visita a Portugal. O Reino Unido e a Alemanha são os países que habitualmente lideram o número de turistas em Portugal, mas a maior percentagem de crescimento nestes últimos 5 anos vem dos Estados Unidos da América. É elevado o número de visitantes espanhóis, mas muitos em visitas frequentes, apenas de algumas horas. É o que acontece muito em regiões fronteiriças em toda a raia luso-espanhola. Também número crescente de cidadãos dos Estados Unidos da América, do Canadá e do Brasil está a comprar casa em Portugal. Agora, a Austrália torna-se prioridade oficial do turismo de Portugal. É uma aposta para a próxima década. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.
Visto de estudante mais caro. O que a Austrália pode perder com menos estudantes estrangeiros no país? O repórter Jason Matias fala sobre quem realmente pode sair perdendo com o aumento da taxa de visto para estudantes estrangeiros.
A Austrália implementou recentemente um aumento nas taxas para aplicação do visto de estudante, de $710 para $1.600. Juntamente com mudanças nos requisitos de inglês e de suporte financeiro mínimos. Agora, o governo federal planeja limitar o número de vagas para estudantes internacionais em instituições educacionais na Austrália. Alguns especialistas dizem que essas mudanças sistêmicas podem tornar a Austrália um destino hostil para os estudantes e custar milhões de dólares às instituições de ensino superior. Nishdar Reddy Bora, presidente da Associação dos Representantes Australianos da Educação na Índia, disse que os estudantes internacionais na Austrália estão sendo tratados como criminosos. Abre aspas. Neste momento, o processamento de vistos está bastante devagar. Houve atrasos extremos na concessão de vistos, o que atrasou a admissão de vários estudantes. Os estudantes estão confusos. Qualquer estudante que se inscreva numa universidade australiana não é tratado como um cliente, mas sim como um criminoso. Fecha aspas. Bora disse que muitos estudantes internacionais estão agora olhando para outros países onde processos de visto são mais simples e mais claros. Vicky Thompson, chefe executiva das universidades do Grupo das Oito, comentou sobre o assunto. Ela diz que menos estudantes internacionais pode significar perda de receitas e oportunidades de pesquisa para faculdades australianas e perdas econômicas para o país. Abre aspas. Durante muitos anos, a Austrália tem um modelo de financiamento não sustentável, no qual os nossos fundos de pesquisa são, em grande parte, financiados pelas receitas dos nossos estudantes internacionais. Esse é particularmente o caso do Grupo das Oito, que conduz 70% de toda a área de pesquisa baseada em universidades da Austrália. Fecha aspas. Ela diz ainda que alterar as receitas vindas das taxas de estudantes internacionais terá um impacto grande na área de pesquisas das universidades australianas. Abre aspas. Nós investimos cerca de 7,7 bilhões de dólares em nosso sistema universitário anualmente. Recebemos 2,8 bilhões de dólares do governo federal, sendo a grande maioria proveniente de receitas de taxas pagas pelos estudantes internacionais. Fecha aspas. Ela acrescentou que a educação internacional gerou 69% dos gastos com turismo internacional na Austrália, o que também poderá ser afetado com a mudança nos vistos de estudante. Em 2020, quando as admissões de estudantes internacionais foram interrompidas devido à pandemia de Covid-19, o setor de ensino superior da Austrália perdeu 2,1 milhões de dólares em receitas operacionais totais, de acordo com um relatório de fatos e números do ensino superior de 2022 da Universities Australia. O relatório também mostra que os estudantes internacionais não só contribuíram para a economia através do pagamento de taxas, mas também através da participação na força de trabalho e como consumidores. Dados governamentais revelaram que entre 2022 e 2023, a educação internacional trouxe 36,4 bilhões de dólares para a economia australiana, incluindo 21,8 bilhões de dólares em bens e serviços e 14,6 bilhões de dólares por meio de taxas. Thompson disse que a decisão de aumentar a taxa de visto não reembolsável pode impedir que alguns estudantes tenham acesso à educação de alto nível na Austrália. Abre aspas. Queremos que estudantes de qualidade venham para nossas universidades com a intenção de estudar e não usar a Austrália como via de imigração. Apoiamos a ideia da política de aumentar a qualidade dos estudantes na Austrália. Mas o que isso pressupõe ao aumentar as taxas é que todos os estudantes de qualidade são ricos e podem pagar. E sabemos que esse não é o caso. Fecha aspas.
Como é a Vida na Austrália? É o podcast da SBS Português e em cada episódio o repórter Jason Matias explora um aspecto da cultura australiana incluindo giras, comida, música, esportes, praias e muito mais. E em tempos de Olimpíadas, nada mais propício do que um episódio sobre como que é o esporte na Austrália. Escute agora.
A SBS em português reconhece os tradicionais detentores da terra onde este podcast foi gravado, a terra tradicional do povo Camarigal da nação Guringai, e presta respeito aos anciões do passado, presente e futuro. Nós também reconhecemos os tradicionais detentores de todas as terras aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, onde este podcast esteja sendo escutado. Olá, eu sou Jason Matias e esse é o Como é a Vida na Austrália, da SBS em português. No episódio de hoje, vamos falar sobre a cultura do esporte na Austrália e os esportes mais populares no país. O esporte é uma parte importante da cultura e da identidade nacional da Austrália. Seja como praticante ou como torcedor, a Austrália tem uma cultura esportiva profissional muito diversificada em comparação com o resto do mundo. Seja qual for a sua preferência, encontrará jogadores, equipes e torneios para acompanhar e torcer.
Ozzy, Ozzy, Ozzy!
Oi, oi, oi!
Ozzy!
Oi!
Ozzy!
Oi!
Ozzy!
Oi!
Vamos mergulhar nos esportes mais populares entre os australianos e tentar entender algumas de suas regras, além de sua importância para os torcedores. Começaremos com o cricket. Para muitos australianos, a infância foi marcada pelo som do cricket na TV, seguido por horas de cricket no quintal de casa, com famílias e amigos durante o verão. É um esporte com crescente participação em clubes locais. E cerca de 30% dos jogadores de cricket são mulheres, com 6 em cada 10 recém-chegados ao esporte também sendo mulheres. Em termos de público nos estádios assistindo partidas profissionais, são mais de 2 milhões de torcedores durante o verão. O cricket é um esporte muito importante para a população indígena na Austrália. Na verdade, o primeiro time de cricket a fazer uma turnê internacional era formado por jogadores aborígenes. Josie Sangsta é do Harrow Discovery Center e do Johnny Moa Interpretive Center. O centro celebra a história dos 11 primeiros jogadores de cricket da Austrália a visitar a Inglaterra em 1868, todos eles jogadores aborígenes. Josie explica. Os povos Wutujubaluk, Jadarjali e Gudjamara têm uma história extraordinária de seus ancestrais em meados do século XIX. Quando a área do rio Glenelg, no oeste de Vitória, foi colonizada, os ingleses começaram a jogar cricket e os aborígenes da região foram incentivados a participar também. Os homens aborígenes provaram ser jogadores de cricket muito habilidosos, com velocidade, precisão, coordenação e capacidade atlética. Eventualmente, uma equipe foi selecionada para jogar na Inglaterra e após 3 meses em um veleiro, os 11 primeiros jogadores chegaram ao país em maio de 1868. Eles disputaram 47 partidas em um período de 6 meses. E venceram 14 jogos, perderam 14 e empataram 19. Johnny Moa, ou o Narimin, foi o capitão e passou a ser um dos grandes heróis do esporte, como explica Josie. A estrela da equipe aborígene foi, sem dúvida, Johnny Moa. E os fatos mostram isso. O jogador mais rápido na Inglaterra na época era William Tarrant. E ele jogou contra Johnny Moa em Lords. E ele disse que nunca jogou contra um batedor tão habilidoso quanto Johnny. Fecha aspas. A medalha Moa foi introduzida no cricket em 2020 e é concedida
ao melhor jogador na partida de teste do Boxing Day da Austrália todos os anos, em homenagem a Johnny Mowat. Mas, infelizmente, a história se perdeu um pouco, como conta Josie. A equipe voltou triunfante, mas infelizmente a fama não durou. Eles basicamente voltaram para a Austrália e voltaram para o anonimato. Embora tenham sido recebidos como heróis na Inglaterra, a vida para a qual voltaram na Austrália não foi a que deixaram, o que foi muito lamentável. Mas certamente é uma história da qual os descendentes e as pessoas envolvidas com a história se orgulham. Eles foram corajosos, cativaram multidões e levaram sua cultura ao mundo em uma época em que a colonização não permitia isso. Por isso, é uma história e tanto. Depois de jogar pela seleção brasileira, contra alguns dos maiores nomes da história do futebol, incluindo Lionel Messi, Carlos Luciano da Silva, mais conhecido como Mineiro, decidiu começar um novo desafio, na Austrália. A ex-estrela do futebol deixou a Alemanha, onde viveu com sua família por 13 anos, para iniciar uma nova vida e carreira na Austrália como novo treinador da equipe feminina do Essendon Royals. A importância do cricket na Austrália foi uma das primeiras coisas que o ex-craque da seleção brasileira percebeu quando chegou por aqui.
Uma coisa que me surpreendeu quando eu cheguei, né, ninguém tinha comentado ainda, eu só pude entender quando cheguei aqui, é que existe, por exemplo, a temporada do cricket, né? E os campos, normalmente, que são os locais que às vezes era para o futebol, eles deixam de ser futebol e são prioridades do cricket e outros esportes que estão à frente do futebol. Isso me chamou a atenção porque quando eu cheguei aqui a gente tinha um espaço bonito, né? Tipo um centro de treinamento. Só que o pessoal falou que a gente só ia poder usar em março, né? Isso foi novembro. Aí só poderia usar em março do outro ano. Eu perguntei por quê. Eles falaram, ó, porque agora é temporada do cricket. Só quando eles terminarem vocês vão poder usar. Então pra mim foi um pouco chocante, né, com relação a isso de ter espaço, mas ter que dividir ou ter que priorizar algumas outras coisas, né? Acredito que isso é algo diferente, né, que eu não tinha vivido ainda. Mas interessante também, por um lado, acho que existe espaço para todos, né, para todas as modalidades.
O futebol, esporte tão popular nos nossos países de língua portuguesa, é um pouco diferente na Austrália, sendo o rugby uma das modalidades mais populares do país. O rugby foi conhecido pela primeira vez como um jogo da classe trabalhadora na Austrália, mas esse status mudou ao longo do tempo. É um dos esportes mais importantes que contribuíram para unir as comunidades que vivem na Austrália e apoiar o multiculturalismo. Embora popular, ele compete com a AFL por espectadores e é mais popular em Nova Gales do Sul e Queensland. Na verdade, todos os anos há um torneio específico chamado State of Origin, onde jogadores nascidos em Nova Gales do Sul, os The Blues, jogam contra jogadores nascidos em Queensland, os The Maroons. Na Austrália existem dois tipos de rugby, Rugby Union e Rugby League. A Austrália é obcecada pelo esporte, especialmente pelas partidas da Copa do Mundo de Rugby. Mas, para assistir às partidas, pode ser um pouco confuso se não conhece as regras do jogo. Existe ainda o futebol jogado na Australia Football League, a AFL, que é o que a maioria dos australianos chama de footy. É o esporte mais assistido em Victoria, assim como na Tasmânia, na Austrália do Sul e na Austrália Ocidental. O footy, ou AFL, é disputado em uma única temporada e atrai mais de 6 milhões de pessoas para os estádios. Docente da Western Sydney University, em Nova Gales do Sul, o brasileiro Jorge Kisnicki é professor associado da Faculdade de Educação e pesquisador sênior do Centro de Pesquisas Educacionais e do Instituto de Cultura e Sociedade. Jorge é autor do livro Histórias Australianas, Cultura, Educação e Esporte do Outro Lado do Mundo, onde conta um pouco sobre a vida na Austrália, nas mais diversas esferas e os caminhos para se integrar como imigrante na sociedade australiana. Ele fala sobre os diferentes futeboys na Austrália.
Aqui tem vários futeboys, né? São, em princípio, quatro esportes que brigam pelo nome de futebol, né? O Aussie Rules, né? O futebol de regras australianas, cujo nome comercial é AFL, mas o nome mesmo, né? O nome do jogo é Aussie Rules, ou regras australianas, que é um jogo aí 18 contra 18, num campo oval, que pode correr com a bola. É uma bola também oval, um pouco menor que a bola de rugby. E esse é o esporte que, é o, que tem mais dinheiro, que predomina na mídia, né, e lota estádios. É um esporte aí que tem diversas versões, onde foi criado, se é um jogo aborígene, se não é, mas é o jogo local, né, e eles brigam muito por isso. Na sequência tem o rugby, que também é considerado um futebol, né, as pessoas chamam de fute, muitas vezes tem, são dois tipos de rugby, o rugby league, que é mais profissional, e o rugby union, que é o rugby jogado, que se joga na Austrália, mas também jogado internacionalmente, no Mundiais, eles têm algumas regras diferentes. O rugby league aqui é mais classe média, o rugby union é um jogo mais, cujas raízes vêm mais do povão, mais do operariado. E por fim tem o nosso futebol, né? Que por um lado é o esporte que mais cresce em termos da base, né, da criançada, adolescente jogando, e as ligas amadoras, né, bem com muita gente, e por outro lado representa a Austrália internacionalmente, né, com os Socceroos, que são as, que é a seleção masculina, e as Matildas, que é a seleção feminina. Por outro lado, tem uma liga profissional que há alguns anos está muito bem, aí acho que em 2015, 2016, mais ou menos, estava muito bem. Os clássicos traziam 60 mil pessoas para os estádios. Em 2014, o time daqui, o Western Sydney Wanderers, ganhou a Asian Champions League, que seria ganhar a Libertadores da América. Imagina um clube, porra, da Bolívia ganhar a Libertadores da América. Ninguém esperava. Eles foram ganhando daqueles times gigantes da China, da Coreia, do Japão. Fizeram a final contra o time da Arábia Saudita e ganharam. Foi um dos maiores, talvez a maior conquista do futebol australiano, mas que sofre muito com questões políticas internas e também não tem grandes apoios governamentais. O pessoal dos outros futebols é muito mais forte politicamente, acabou derrubando esse futebol. Agora a liga profissional está um pouco em crise, assim como estão em crise os times nacionais.
O nosso futebol, como conhecemos, também é jogado na Austrália, mas de uma maneira diferente. O atacante brasileiro Bobô é uma das estrelas do Sydney FC. Revelado pelo Corinthians, Bobô teve passagens ainda por Cruzeiro e Grêmio no Brasil. Na Austrália, Bobô marcou 42 gols em 57 jogos da A-League para os Sky Blues entre 2016 e 2018, tornando-o o líder histórico da liga em gols por jogo. Para ele, as diferenças entre o futebol no Brasil e na Austrália são bastante distintas.
Quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, tô indo no Brasil, né? Tô jogando um Grêmio, tô jogando um Série A do Brasil, um nível alto, né? Eu vou chegar aqui e vou jogar tranquilamente, né? Ah, isso era a minha cabeça. Só que quando você chega, é um tipo de jogo diferente, né? No Brasil, a maioria dos jogadores tem mais técnica, os caras conseguem fazer jogadas individuais e tal, eles têm um gingado ali do brasileiro, né? Jogadores habilidosos e tal. E aqui é diferente, aqui a galera mais tenta, né? Toque de bola mais rápido, é um jogo mais de força, é um jogo mais de velocidade, um jogo de transição muito rápido também. E eu acho que essa é a principal diferença do Brasil pra cá. O Brasil se toca muito mais a bola, o Brasil, os jogadores são mais habilidosos. Aqui é mais jogo de força e de muito mais velocidade. O jogo fica muito mais rápido aqui que no Brasil.
Mas por que será que os australianos chamam o nosso futebol de soccer em vez da palavra mais comum usada em todo mundo, futebol? Embora muitas vezes se pense que as palavras sejam americanas, a palavra veio originalmente da Inglaterra, onde o esporte também teve origem. Por um tempo, os ingleses chamaram o esporte de Association Football e abreviaram a frase para soccer. Embora o nome tenha perdido popularidade no Reino Unido, os jogadores americanos cada vez mais diziam soccer para diferenciar entre o jogo da Europa e o futebol americano. Curiosamente, na Austrália, o soccer, ou futebol, não é tão popular quanto em outras partes do mundo, mas é um dos esportes mais populares que crianças e adultos praticam na Austrália. O órgão nacional para o esporte é a Federação Australiana de Futebol, que regula a liga masculina e feminina. As equipes nacionais da Austrália que jogam na Copa do Mundo e na Copa da Ásia são os Socceroos para os homens e as Matildas para as mulheres. Aliás, a Austrália sediará a Copa do Mundo feminina em 2023. Para Bobô, a estrutura das categorias de base do futebol australiano é um dos motivos pelo qual o esporte por aqui não é tão popular quanto nos nossos países de língua portuguesa.
E eles têm uma maneira diferente, né, de fazer o futebol aqui, né, do que a gente está acostumado no Brasil. Você vai num clube no Brasil, eles têm desde o sub 8, 9, 7 até o profissional. Aqui os clubes agora que eles começaram a fazer categoria de base, mas, por exemplo, o Sydney FC, ele começa ali nos 13 anos, né? Primeira fase ali, que é o infantil daqui, 13 anos, e aí vai até o profissional. Mas abaixo dos 13 anos você joga muito esse regional. É na região onde você mora, no bairro onde você mora, o time do bairro onde você mora joga ali o campeonato da região perto onde você mora. E assim que começa, né? Que começa a jogar futebol aqui. Eu não sabia disso, cara. Achei que tivesse categoria de base igual do Brasil. Eu acho que é até por isso que o futebol aqui, as coisas caminham mais lenta, né? Até pela maneira que eles fazem aqui e também pelo investimento que é feito em cima do futebol aqui.
Já para Mineiro, a variedade esportiva do esporte amador na Austrália permite que crianças e jovens explorem diversos esportes diferentes do futebol.
Primeira coisa que eu percebi, né, que existe uma grande diversidade, né, de esportes aqui na Austrália e o acesso também é muito fácil. Então a criança pode escolher que esporte, né, que ela vai se sentir melhor, que ela vai se adaptar melhor. E dentro dos esportes, né, o futebol ele não é dos mais populares aqui. Existem alguns outros esportes que estão à frente. Mas o futebol tem crescido, tenho visto essa crescente. Muitas crianças interessadas, né? Quando tem Copa do Mundo também, esse interesse cresce ainda mais. E próximo de grandes eventos, no interesse dos pais, das crianças pelo futebol, para que seus filhos pratiquem futebol, tem crescido gradualmente. Mas o espaço, a estrutura tem, o interesse tem. Penso que ainda falta um pouquinho de incentivo com relação a fortalecer, né, as ligas, fortalecer o interesse fora, né, fora da linha de recreação, mas de competição, de competitividade um pouco mais. E acredito que assim o futebol tem tudo aí para atingir o nível que o australiano merece.
E falando de outros esportes, não podemos também esquecer do tênis na Austrália, que anualmente sedia o primeiro dos 4 torneios de tênis mais prestigiados do mundo. Melbourne é a sede do Australian Open desde 1905. E as estatísticas mostram que cerca de 1 milhão de australianos com 15 anos ou mais jogam tênis e, por isso, é muito popular entre as gerações mais jovens. Ash Barty, Leighton Hewitt, Rod Laver e Yvonne Goolagong Colley são alguns dos grandes nomes australianos do esporte. As corridas de cavalos também são bastante populares na Austrália. As apostas em corridas de cavalos e outras competições esportivas é um passatempo muito popular entre os australianos. As corridas na Austrália são corridas planas, ovais ou corridas de obstáculos, como em Vitória e na Austrália do Sul. A Austrália tem mais hipódromos do que qualquer outro país. Além disso, o país perde apenas para os Estados Unidos em termos de número de cavalos. O maior evento de corrida do ano é a Melbourne Cup, onde os espectadores também se vestem com roupas extravagantes e usam chapéus e outros acessórios bastante chamativos na cabeça. Jorge fala sobre as temporadas de esporte na Austrália, muito influenciadas pela colonização britânica.
O que é interessante é que aqui as temporadas de esporte elas não duram o ano inteiro, né? Então imagina aí no Brasil, digamos, um garoto, uma garota vai jogar basquete, vai jogar pelo ano inteiro. Aqui eles jogam o esporte de inverno, né? Digamos entre abril e agosto, mais ou menos. Depois jogar, né? Aí tem os futebols, tá? Netball. E aí vão jogar o esporte de verão, que seria tênis, cricket, que assim como tênis e esses outros esportes, corridas e tudo, mas com certeza a influência cultural da colonização britânica é vista em todo lado.
Como deve ter percebido, o esporte australiano é unificador, independentemente de sua origem cultural ou interesses de vida, os esportes e clubes na Austrália formam uma identidade comum a milhões e um sentimento de pertencimento e espírito de equipe. E uma coisa é certa, dos diversos tipos de futebol até as tradicionais corridas de cavalo, na Austrália existe espaço para as mais variadas modalidades, tanto a nível comunitário quanto profissional. Eu sou Jason Matias e este foi mais um episódio do Como é a Vida na Austrália. Este episódio foi apresentado e produzido por mim, Jason Matias, com o apoio da produtora executiva da SBS em português, Luciana Fraguas.
E agora nós vamos para os destaques desta quarta-feira. Hamas nomeia o seu novo líder. Vice-presidente americana Kamala Harris escolheu o governador de Minnesota como companheiro de chapa para disputar as eleições presidenciais pelo Partido Democrata. Nas Olimpíadas de Paris 2024, a skatista australiana Ariza True, de 14 anos, se torna a mais jovem medalhista de ouro olímpico da Austrália. O Brasil avança no vôlei feminino invictas para as semifinais e seleção feminina de futebol elimina as campeões do mundo com 4-2 contra a Espanha. Rebeca conquista ouro no solo e Brasil e o mundo param para parabenizar a brasileira e também o espírito esportivo de Simone Biles e Jordan Chiles, que promoveram a imagem olímpica da semana.
Deixa o dia lá fora cantar a canção.
E esse foi o SBS Português dessa quarta-feira. O nosso próximo encontro é domingo com Luciana Fragua. As matérias que você ouviu nesse episódio podem ser todas encontradas tanto na nossa página sbsportugues.au.com ou em qualquer uma das plataformas de áudio que você utiliza. Estamos em todas elas, Spotify, Deezer, Apple Play. Em SBS Português você pode ouvir tanto os áudios que você viu nesse episódio, quanto todas as outras matérias que nós temos lá. É isso aí, a gente se encontra comigo na próxima quarta-feira.
Mas quando o sol se ofuscar na luz do teu olhar, é melhor outra vez esperar clarear. Clarear, ainda é madrugada, ainda é madrugada. Deixa clarear.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.